Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 16 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta emissão: na África do Sul, a ANC deve reeleger Cyril Ramaphosa presidente do partido em meio a escândalo. Ataques russos deixam segunda cidade da Ucrânia sem aquecimento, luz e água. Na Guiné-Bissau, eleições legislativas antecipadas realizam-se a 4 de junho e teremos entrevistas ao presidente angolano e ao primeiro-ministro de Cabo Verde. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. No computador, no telemóvel, no tablet, na internet, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp, no nosso número mais 1-202-259-466. E a matéria noticiosa, começamos com as manchetes de hoje, o João Santa Rita.
Obrigado, Álvaro. Na África do Sul, cerca de 4.500 delegados do Congresso Nacional Africano, o ANC, delegados vindos de todo o país, deverão reeleger Cyril Ramaphosa no cargo de presidente do partido. Isto numa altura em que o partido se debate com divisões internas e apoio decrescente após 28 anos no poder. Mas a imagem de Ramaphosa, de mãos limpas, tem sido prejudicada por alegações de que ele escondeu um enorme roubo de dinheiro na sua fazenda, em vez de denunciar o assunto às autoridades. Apesar disso, os analistas dizem que o líder, de 70 anos, continua no bom caminho para ganhar as eleições para a liderança do partido, que devem acontecer amanhã. Ontem, o antigo presidente Jacob Zuma anunciou que está a processar Ramaphosa por causa de um relatório médico que se revelou estar relacionado com um julgamento por corrupção de armas nos anos de 1990. É pouco provável que o processo prejudique as hipóteses de Ramaphosa conseguir um segundo mandato como líder do ANC. A Ucrânia foi hoje alvo de vários ataques com mísseis que provocaram danos colossais à infraestrutura na segunda maior cidade do país, Kharkiv. O autarca Ihor Terekov, dirigindo-se aos residentes da região, pediu que fossem para áreas determinadas onde podem receber aquecimento, água e comida e confirmou danos colossais na infraestrutura, principalmente no sistema de energia. A grande maioria das regiões na Ucrânia acordou hoje sob alerta de ataque aéreo, com o governo ucraniano a pedir à população para se manter em abrigos. Citado pelo jornal Guardian, o governador regional de Zhytomyr, Vitaly Bunetsko, disse que a região espera por um ataque aéreo em massa. No Telegram, Vitaly Kim, o governador da região de Mykolaiv, disse que foram disparados pelo menos 60 mísseis pela Rússia sobre o espaço aéreo ucraniano. O governo francês confirmou a partida ontem da República Centro-Africana dos seus últimos soldados destacados no país após a ruptura da sua cooperação militar, acusando o governo de Bangui de permitir mercenários do grupo Wagner no país. Depois de anunciar a retirada das suas forças no Mali, devido a tensões com a junta militar naquele país, a França acusa agora Bangui de se aliar ao grupo Wagner, propriedade de um empresário russo ligado ao presidente Vladimir Putin. O Ministério da Defesa francês salientou que até pouco antes da sua partida, os militares franceses, continuaram a levar a cabo a sua missão logística, bem como as suas ações de apoio à população da África Central, principalmente em prol da juventude. Entretanto, o chefe do Centro Cultural Russo na República Centro-Africana ficou gravemente ferido depois de abrir um pacote bomba, revelou à embaixada, em meio de acusações de que o governo da França está por trás da explosão. Paris negou a alegação do chefe do grupo mercenário Wagner da Rússia, Yevgeny Prigozhin, de que o executivo francês estava envolvido e deveria ser considerado como patrocinador estatal do terrorismo. A África Central está a lutar contra a guerra civil desde 2013, está no centro de uma tentativa da Rússia de obter influência estratégica em África. A agência de notícias TASS indicou que o chefe do centro, Dmitry Siti, foi hospitalizado com ferimentos graves. A União Europeia ameaçou o dono do Twitter, Elon Musk, com sanções europeias após vários jornalistas a cobrir assuntos relacionados com a empresa verem as suas contas abruptamente suspensas. Entre os bandidos estão os banidos, queríamos dizer, estão jornalistas do New York Times, CNN, Washington Post, ao Intercept e Machabo. A vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, alertou que a lei dos serviços digitais requer respeito pela liberdade da imprensa. Elon Musk devia saber isso, há linhas vermelhas e sanções em breve, tweetou. Um porta-voz do Twitter disse ao The Verge que a suspensão estava relacionada com a partilha de localizações em tempo real. A questão surgiu após Musk ter prometido processar o dono de um perfil que registava localizações do seu avião privado. Musk ainda não se pronunciou publicamente sobre a questão. No Senegal, dois deputados da oposição foram presos após terem agredido uma deputada grávida durante confrontos que surgiram no meio de um debate sobre o orçamento que estava a ser transmitido em direto na televisão. Massata Samb, um dos deputados, esbofeteou a deputada Amy Ndiaye Nibi, que depois lhe atirou uma cadeira para repelir o ataque. O outro deputado, Mamadou Niang, deu-lhe então um pontapé no estômago, já depois da deputada ter caído no chão. Como resultado, Samb e Niang, do partido Yewi Askanui, Libertem o Povo, estão detidos por ordem da Divisão de Investigações Criminais, de acordo com a agência de notícias estatal senegalesa APS, que acrescenta que os dois homens foram acusados de agressão.
E depois das notícias, vamos a uma série de reportagens que temos preparado para esta emissão. Vamos começar com a notícia que marca a atualidade na Guiné-Bissau. Hoje, o presidente Umaro Sissoko Embaló marcou as eleições legislativas antecipadas para 4 de junho de 2023. Num decreto, ele disse, e cito, após a audição do governo dos partidos políticos e da Comissão Nacional das Eleições, nos termos da lei, ele declara a data, nova data das eleições. Essa decisão acontece no momento em que há um impasse sobre a situação da Comissão Nacional de Eleições, cujo mandato expirou a 30 de abril. O Movimento para a Alternância Democrática, MADEM-G15, a APU-PDGB e o Partido da Nova Democracia defendem que a atual Comissão pode realizar as eleições, mas em posição contrária, o Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, o Partido da Renovação Social e a União para a Mudança consideram que o órgão está numa situação de ilegalidade que deve ser sanada. O presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, pediu esta semana aos partidos que resolvam esse impasse o mais rapidamente possível. O recenseamento eleitoral arrancou apenas no passado dia 10 de dezembro. Em Moçambique, o número de raparigas que consomem drogas pesadas nas escolas da província de Manica, no centro do país, cresceu de forma assustadora nos últimos meses. Muitas chegam a frequentar as aulas sob efeito das drogas, ameaçando o processo de ensino e já alertas de alastramento para as escolas nas zonas suburbanas. André Batista tem a reportagem.
Júlia Carlos, ativista social, disse que um novo surto de raparigas drogadas nas escolas foi detectado e confirmado há poucos meses, inicialmente em duas escolas da cidade de Chimoio, mas o fenómeno tende a se alastrar, sobretudo nas escolas das zonas periurbanas da capital provincial.
Eu poderia dizer que é um novo surto, porque dante não tínhamos isso, mas está a acontecer, raparigas drogam-se nas escolas. Estamos a falar da escola Eduardo Montani, que já foi confirmada, e a escola 7 de abril.
Disse a Voz da América, Júlia Carlos, ao confirmar o fenómeno, salientando que os primeiros casos foram reportados nas escolas Eduardo Montani e de 7 de abril, na cidade de Chimoio.
Mas as drogas que foram mencionadas são a cannabis sativa, né? que é suruma e lâmina, e outros comprimidos que tomam. Então vão à escola sob efeito dessas drogas.
Referiu-a também ao oficial sênior para prevenção de HIV e violência baseada no género na Associação Nacional de Desenvolvimento Autossustentado, ANDA Manica. Um total de 16 raparigas que consomem drogas foram identificadas na escola 7 de abril e um trabalho multiforme que envolve as autoridades locais, a polícia e o Gabinete de Combate a Drogas está em curso para identificar o número de raparigas consumidoras de drogas noutras escolas.
Duas já pediram para serem reabilitadas. Estamos nesse momento a conversar com as famílias, assim como a direção da escola. E também já identificamos uma casa abandonada onde as meninas frequentemente vão lá para tomar essas drogas.
Entretanto, em declarações à Voz da América, o analista moçambicano Manuel Simango disse que as consequências deste fenómeno poderão ser graves no futuro.
Cria distúrbios escolares, cria desistência nas escolas, cria problemas sociais relevantes.
Ele defende que
isto é um problema sério para o país. É tão problema que, neste momento, as autoridades encontram-se com dificuldades de parar este fenómeno do consumo da droga. O país fica debilitado e este consumo das drogas não só afeta o crescimento normal das meninas, das adolescentes, mas também as leva com facilidade a prostituírem-se, porque para comprarem a droga precisam de dinheiro.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. O presidente angolano João Lourenço participou na Cimeira Estados Unidos-África, que terminou ontem aqui em Washington. Há momentos ele concedeu uma entrevista à Voz da América, que ainda está em produção para ser publicada em breve. O nosso colega João Santa Rita conduziu a entrevista. João, quais são os principais destaques dessa conversa com João Lourenço?
Pois, Álvaro, na entrevista que nós fizemos ao presidente João Lourenço esta manhã, amanhã aqui, hora de Washington, abordámos diversas questões nacionais e internacionais, portanto, uma grande entrevista, mas sobre essa questão dos jornalistas, pois o presidente João Lourenço deu o seu apoio a esta manifestação, disse que eles têm o direito, todo o direito de protestar contra, portanto, assaltos à sede do Sindicato de Jornalistas e disse que, portanto, as autoridades, obviamente, vão investigar esses assaltos e, portanto, negou qualquer participação do Estado nessa campanha ou nesses casos de assaltos. Na nossa entrevista abordámos, como eu já disse, também diversas outras questões. Uma questão que nós perguntámos ao presidente João Lourenço foi sobre a questão da aquisição de material militar aos Estados Unidos, algo a que o secretário de Defesa Lloyd Austin tinha feito referência. E o presidente João Lourenço confirmou, com efeito, que Angola quer comprar, portanto, material militar aos Estados Unidos. Afirmou que, portanto, o desejo de Angola é diversificar, portanto, e modernizar as suas forças armadas e que para isso conta com a aquisição de material da NATO e principalmente dos Estados Unidos. Outras questões que abordámos foram as acusações, por exemplo, de Isabel dos Santos de que está a ser alvo de uma perseguição. João Lourenço negou isso, disse que qualquer acusação que Isabel dos Santos tenha a fazer, pois deve fazê-lo perante as autoridades judiciais com quem ela deve falar. Ele falou também, portanto, da recuperação de ativos, disse que estimou em cerca de 4 mil milhões de dólares, portanto, os ativos já recuperados, tanto em fundos como, portanto, em propriedades. Abordámos, claro está, também a Cimeira Estados Unidos-África, portanto, uma longa entrevista que nós iremos ter nas nossas páginas, portanto, na próxima semana, a partir da próxima segunda-feira. O presidente João Lourenço deixa Washington hoje.
E aqui em Washington, o primeiro-ministro cabo-verdiano, também que participou na Cimeira Estados Unidos-África, falou igualmente com a Voz da América. Ulisses Correia Silva abordou o que ele considera de excelente parceria com os Estados Unidos. Apresenta aqui um excerto da conversa que mantive com Ulisses Correia Silva e comecei por lhe perguntar porquê de poucos investimentos americanos em Cabo Verde.
O nosso mercado é, de facto, relativamente pequeno. Nós temos estado a projetar Cabo Verde para além das 10 ilhas e para além de 500 mil consumidores e habitantes. O nosso posicionamento geoestratégico é fundamental, não só do ponto de vista da segurança e defesa, mas do ponto de vista da economia. Nós temos que visualizar Cabo Verde como plataforma para mercados mais amplos, nomeadamente o mercado da CDO. Eu posso dizer que o interesse americano começa a aparecer em termos de investimentos. Olha, nós temos o Hilton no SAL, é uma marca americana. E como nós sabemos, despoletar um processo de interesse da notoriedade do país tem que trazer algumas marcas fortes americanas por trás. Temos o projeto do Marriott também no SAL. Em São Vicente, o hotel que está a ser construído, também com capital americano. Depois temos todo o interesse na economia digital. Eu amanhã vou estar no Cambridge Innovation Center, que é uma instituição também de referência de Boston na área das tecnologias de informação e comunicação e da economia digital, para podermos ver se conseguimos criar aqui um interesse muito, muito forte. Resumindo, nós precisamos de despolitar o processo, acho que está a ser despolitado. Precisamos despolitar o interesse do investidor americano e precisamos também de ter maior notoriedade, no fundo, a promoção de Cabo Verde, mas isto entrando depois ganha aceleração.
Presenciou hoje a assinatura de novo acordo no setor da defesa, um acordo que vinha sendo negociado há algum tempo. Há uma renovação desse acordo por mais 5 anos, que é um capítulo novo, da manutenção da Marinha Naval Cabo-Verdiana. Esta manutenção da Marinha Cabo-Verdiana, há tanto investimento para a manutenção da Marinha Cabo-Verdiana apenas, ou outros países poderão beneficiar-se, ou será também que este espaço a ser criado poderá beneficiar, por exemplo, países da NATO?
Com Estados Unidos, Cabo Verde, o protocolo tem a ver com questões de defesa e segurança, uhum, para melhorarmos a nossa capacidade de operação, a nossa capacidade de manutenção dos meios que existem, eventualmente aumentar os nossos meios, porque é de um interesse particular e primeiro de Cabo Verde termos uma segurança marítima e uma defesa que garanta a segurança marítima da nossa zona, que é extremamente extensa, não só por interesses económicos, por exemplo, questões de pesca ilegal, questões de fiscalização, mas também por interesses de segurança cooperativa. Portanto, temos, de facto, alianças para a segurança que reduz a vulnerabilidade.
Cabo Verde é um país com relações com praticamente com todos os países do mundo. Neste momento, pós-Guerra Fria, há, no entanto, uma forte competição entre os Estados Unidos, entre a China, a própria Rússia emerge nos últimos tempos. A União Europeia tem os seus interesses, a política externa cabo-verdiana continuará a manter-se equidistante.
E com clareza, repare, nós temos apoios da China, a Rússia nem tanto, não tem havido, mas da China relativamente ao apoio às Forças Armadas de Cabo Verde. Isto não quer dizer que a própria China não saiba que a nossa opção é clara relativamente à parceria e à aliança para a segurança com os Estados Unidos da América e com a União Europeia.
Esta é a Voz da América, são 12 horas e 47 minutos na capital americana, Voz da América, sexta-feira. Hoje é dia de artes, na terceira meia hora desta emissão. Nós continuamos aqui e, como temos dito, a Voz da América acompanhou durante esta semana a cimeira Estados Unidos-África. Temos muito material na nossa página, voaportugues.com, e também nas redes sociais, voaportugues no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Facebook, várias reportagens em vídeo, em áudio, também em texto. Basta ir às nossas páginas e às redes sociais. Como dissemos anteriormente, terminou ontem a cimeira Estados Unidos-África com a promessa de investimentos de US$ 55 bilhões para os próximos 3 anos e uma parceria a longo prazo, como referiu o presidente Joe Biden. Amar Lassalette acompanhou a cimeira e traz-nos aqui os principais destaques.
A União Africana, também representada por Macky Sall e Moussa Faki, apelou aos Estados Unidos por cooperação. O presidente da União Africana, Macky Sall, disse que os Estados Unidos devem mostrar vontade de trabalhar com a África. Muitos acordos e parcerias foram assinados entre governos e também com o setor privado nas mais diversas áreas, desde o comércio e investimento, à saúde e alterações climáticas, à paz, segurança e governação, até à cooperação espacial. Um dos pontos altos desta cimeira foi a assinatura do Acordo Artemis entre Ruanda, Nigéria e a NASA, que significa um lugar à mesa da exploração espacial, onde todos os outros continentes já estão e têm dado o seu contributo. Chega agora a vez de África fazer parte da narrativa da exploração espacial. O presidente americano Joe Biden anunciou um pacote de ajuda de US$ 100 milhões para a energia limpa e a Casa Branca revelou mais US$ 800 milhões em financiamento público e privado para o desenvolvimento digital em África. Biden destacou o projeto de energia solar com Angola, mais precisamente em Benguela, que corresponde a um financiamento de US$ 2 bilhões. Angola, representada aqui ao mais alto nível com o presidente João Lourenço e uma comitiva ministerial que incluiu os ministros da Energia, Relações Exteriores, Economia e outros, manteve encontros bilaterais à margem da Cimeira e o seu papel como líder regional e mediador do conflito no leste da República Democrática do Congo foi elogiado pela administração Biden. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, participou no fórum de discussão Paz, Segurança e Governação, em que o presidente Nyusi enalteceu a estratégia de combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. O governo dos Estados Unidos da América anunciou que está atualmente a investir 58,5 milhões de dólares através do novo Fundo de Prevenção e Estabilização para reforçar as parcerias com Moçambique, Líbia, Benin, Costa do Marfim, Gana, Guiné e Togo durante os próximos 10 anos. Além do anúncio de 55 mil milhões de dólares ao longo de 3 anos para as áreas da saúde, alterações climáticas, segurança, exploração espacial e tecnologia, com o objetivo de avançar a Agenda África 2063, definida pela União Africana, Joe Biden anunciou também 75 milhões de dólares para a promoção da democracia através da iniciativa Transição Democrática em África. Nas últimas declarações da Cimeira, Biden anunciou uma nova parceria estratégica com a União Africana para promover a segurança alimentar em África e no mundo. A Cimeira, que decorreu nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, termina com uma promessa de Joe Biden de visitar brevemente o continente africano, sem revelar, no entanto, que país ou países irá visitar. A África sai desta Cimeira com muitos milhões em financiamento, mas também com um lugar permanente para a União Africana no G20.
E amanhã na Tunísia os cidadãos vão a voto por um novo parlamento destinado a refletir claramente, segundo analistas, a visão do presidente Kais Saied sobre a política popular. Os seus opositores, no entanto, chamam isso de outro golpe na jovem democracia do país. Analistas políticos prevêem baixa participação do eleitorado, que está insatisfeito e pressionado por uma profunda crise económica. Ana Guedes.
A votação de sábado na Tunísia visa substituir um parlamento suspenso e depois dissolvido este ano pelo presidente Kais Saied. O líder da Tunísia conquistou poderes no ano passado, no que os seus opositores chamam de golpe. Saied diz que, em vez disso, pretendia salvar a nação da guerra civil. Quase todos os partidos políticos do país boicotam estas eleições e pedem aos eleitores que façam o mesmo.
Se você perguntar à maioria dos atores políticos hoje na Tunísia, eles dirão que é uma farsa. É um grande ato teórico feito para legitimar o que quer que o presidente está a fazer no momento.
Mais de 1000 candidatos concorrem a 161 assentos na nova Assembleia. Os analistas dizem que muitos não têm experiência política. Jornalistas estrangeiros aqui foram impedidos de entrevistá-los antes da votação. A nova legislatura terá muito menos poderes do que a anterior e muito menos mulheres. As regras anteriores de paridade de género foram abandonadas junto com as listas de partidos. O papel diluído do Parlamento e uma presidência muito mais poderosa estão consagrados na nova Constituição de Saied, aprovada no referendo em julho com menos de um terço dos eleitores elegíveis a votarem. Esta votação pode não ser muito diferente. A situação é incómoda para pessoas como a Amira, que é professora.
Não irei votar. Nunca votei. Não estou interessada em votar.
São eleições muito monótonas. Muito poucas pessoas estão interessadas. Muito poucas pessoas estão a participar. Quando você anda pelas ruas de Tunis, mal vê sinais de que as eleições já estão em curso.
Youssef Cherissa é diretor da Columbia Global Centers em Tunis. Os analistas dizem que os tunisinos estão mais preocupados com preço elevado, desemprego e economia em retração, os mesmos ingredientes que alimentaram a Revolução de 2011 no país. O descontentamento com Saied também está a aumentar. A poderosa UGTT rompeu com o presidente. Ele diz que essas eleições não têm sentido, mas, por enquanto, depois de anos de impasse político sob o parlamento e presidentes anteriores, os rivais Saied estão amplamente desacreditados e muitos da classe trabalhadora na Tunísia ainda apoiam Saied, como Ali Fethi, de 73 anos de idade.
É nome...
Ela é uma pessoa séria, bem educado. leva uma vida limpa. Vamos ver se pode fazer o trabalho. As pessoas não estão entusiasmadas com ele, mas ele é muito mais popular do que qualquer um da oposição.
Muitos tunisinos já estão desapontados com o resultado e com a democracia no seu país, que começou há uma década com tanta esperança.
E o desporto agora com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos, claro, está a falar do Mundial de Futebol. A final é do domingo, frente a frente, França-Argentina. De um lado, Kylian Mbappé. Do outro, Lionel Messi. A estrela ascendente e a estrela quase a reformar-se. Ambos com 5 golos no campeonato, na busca da bota de ouro. Ambos os países à procura do seu terceiro campeonato mundial. Entramos em contacto com o jornalista desportivo angolano Joaquim Clemente para lhe perguntar a sua opinião sobre este jogo.
Olha, é uma final que poderá ficar para a história porque uma das duas seleções entrará num seleto grupo de tricampeões mundiais que já tem a Itália, a Alemanha com 4 e o Brasil com 5 títulos. Realmente, a seleção francesa foi beneficiada pela sorte por ter ganho Marrocos por 2-0, um jogo que suscitou muito interesse, mas a seleção francesa soube gerir a partida durante os 90 minutos, marcou o gol madrugador que lhe permitiu depois gerir o jogo até a ponta final da partida.
Olha, mas como é que o vejo? Eu parece-me que a equipa, a seleção francesa, talvez seja um pouco mais sólida que a seleção da Argentina. Não sei se é essa a tua opinião.
Sim, também, a mim também parece-me que a Argentina, ou seja, a França esteja mais sólida em relação à Argentina, mas, como deves compreender, o futebol decide-se nos detalhes. Quer Mbappé pela seleção francesa e Lionel Messi pela seleção da Argentina, são jogadores com uma varia técnica que podem decidir a qualquer momento, independentemente da... deste maior equilíbrio da seleção francesa. A Argentina está a ver um grande momento, foi para o Campeonato do Mundo sem derrotas, reafirma o apuramento para o Campeonato do Mundo, agregado os jogos particulares, uma seleção de Lionel Scaloni que está no auge da sua forma, Lionel Messi, há quem diga que atingiu o apogeu na presente temporada, já a pensar na consagração e posteriormente na retirada da seleção albiceleste.
Vou-te pressionar mais um pouco, Joaquim. Quem é que tu vês como favorito?
Olha, a seleção da Argentina.
Ora, muito bem. Agora vamos ao prémio de consolação. Marrocos-Croácia. Portanto, Croácia já não podemos dizer que é surpresa, não é? Mas Marrocos, sem dúvida, uma seleção que surpreendeu tudo e todos. Portanto, este é um jogo de consolação. Há muitos que até dizem que não se devia fazer mais estes jogos, que não têm qualquer significado. Mas eu queria que tu me dissesses um pouco, falasses um pouco, portanto, deste jogo. Duas seleções diferentes, não é? Bem diferentes no modo de jogar.
Sim. Teremos, de um lado, uma seleção mais tecnicista, que é a Croácia, que circula a bola nos diversos setores do jogo. E do outro lado, tens uma seleção marroquina que aproveita muito bem os erros do adversário. Tal como tu disseste, é um jogo que para muitos não tem tal interesse. Mas é um jogo da consolação, porque Marrocos já ganhou o Campeonato do Mundo, ganhou entre aspas, porque fez história, chegou até a minha final e vai disputar as qualificativas. É um dado histórico para as representações africanas a nível do Campeonato do Mundo.
Era o jornalista angolano Joaquim Clemente.
É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol.
Voz da América, um pequeno intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, nesta sexta-feira, 16 de dezembro. Aos microfones, aqui o Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Pete Hanley está na sonoplastia. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Para contactos com a Voz da América, o nosso telefone no WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: na África do Sul, o ANC deve reeleger Cyril Ramaphosa, presidente do partido, em meio a escândalo. Ataques russos deixam segunda cidade da Ucrânia sem aquecimento, luz e água. Aumenta o consumo de drogas em escolas de Manica, em Moçambique. Eleições legislativas antecipadas marcadas para 4 de junho na Guiné-Bissau. Sexta-feira é dia de artes na Voz da América. Mais à frente, uma conversa com Moen Vunong, pseudónimo de Manuel dos Mangas, autor do livro Os Meus Tios e Os Seus Antongoku. Mais à frente, com Amancio Miguel. Por agora, vamos começar aqui na capital americana, onde esteve o presidente angolano, que neste momento viaja para de regresso ao país. Ele participou na Cimeira dos Estados Unidos África, que terminou ontem aqui em Washington. Há momentos ele concedeu uma entrevista à Voz da América, que ainda está em produção, para ser publicada em breve. Ele abordou também a questão da marcha dos jornalistas que amanhã vão protestar contra o terceiro ataque à sua sede. João Santa Rita falou com João Lourenço. João, quais foram ou quais são os principais destaques dessa conversa?
Pois, Álvaro, na entrevista que nós fizemos ao presidente João Lourenço esta manhã, amanhã aqui, hora de Washington, abordámos diversas questões nacionais e internacionais, portanto, uma grande entrevista, mas sobre essa questão dos jornalistas, pois o presidente João Lourenço deu o seu apoio a esta manifestação, disse que eles têm o direito, todo o direito, de protestar contra, portanto, assaltos à sede do Sindicato de Jornalistas e disse que, portanto, as autoridades, obviamente, vão investigar esses assaltos e, portanto, negou qualquer participação do Estado nessa campanha de, ou nesses casos de assaltos. Na nossa entrevista abordámos, como eu já disse, também diversas outras questões. Uma questão que nós perguntámos ao presidente João Lourenço foi sobre a questão da aquisição de material militar aos Estados Unidos, algo a que o secretário de Defesa Lloyd Austin tinha feito referência, e o presidente João Lourenço confirmou, com efeito, que Angola quer comprar, portanto, material militar aos Estados Unidos. Afirmou que, portanto, o desejo de Angola é diversificar, portanto, e modernizar as suas forças armadas e que, para isso, conta com a aquisição de material da NATO e, principalmente, dos Estados Unidos. Outras questões que abordámos foram as acusações, por exemplo, de Isabel dos Santos, de que está a ser alvo de uma perseguição. João Lourenço negou isso, disse que qualquer acusação que Isabel dos Santos tenha a fazer, pois deve fazê-lo perante as autoridades judiciais com quem ela deve falar. Ele falou também, portanto, da recuperação de ativos, disse que estimou em cerca de 4 mil milhões de dólares, portanto, os ativos já recuperados, tanto em fundos como, portanto, em propriedades. Abordámos, claro, está também a Cimeira Estados Unidos-África, portanto, uma longa entrevista que nós iremos ter nas nossas páginas
portanto, na próxima semana, a partir da próxima segunda-feira. O presidente João Lourenço deixa Washington hoje.
Obrigado, João. Enquanto isso, em Manica, no centro de Moçambique, o número de raparigas que consomem drogas pesadas nas escolas cresceu de forma assustadora nos últimos meses e muitas chegam a frequentar as aulas sob efeito das drogas, ameaçando o processo de ensino. O alerta foi de uma ativista. O André Batista fala também com analistas sobre esta situação.
Júlia Carlos, ativista social, disse que um novo surto de raparigas drogadas nas escolas foi detectado e confirmado há poucos meses, inicialmente em duas escolas da cidade de Chimoio, mas o fenómeno tende a se alastrar, sobretudo nas escolas das zonas periurbanas da capital provincial.
Eu poderia dizer que é um novo surto, porque antes não tínhamos isso, mas está a acontecer raparigas drogam-se nas escolas. Estamos a falar da escola Eduardo Montiani, que já foi confirmada, e a escola 7 de abril.
Disse a Voz da América, Júlia Carlos, ao confirmar o fenómeno, salientando que os primeiros casos foram reportados nas escolas Eduardo Montiani e de 7 de abril, na cidade de Chimoio.
Mas as drogas que foram mencionadas são a cannabis sativa, né? que é suruma e lâmina, e outros comprimidos que tomam. Então vão à escola sob efeito dessas drogas.
Referiu a também oficial sênior para prevenção de HIV e violência baseada no género na Associação Nacional de Desenvolvimento Autossustentado, ANDA Manica. Um total de 16 raparigas que consomem drogas foram identificadas na escola 7 de abril. É um trabalho multiforme que envolve as autoridades locais, a polícia e o Gabinete de Combate a Drogas. Está em curso para identificar o número de raparigas consumidoras de drogas noutras escolas.
Duas já pediram para serem reabilitadas. Estamos nesse momento a conversar com as famílias, assim como a direção da escola. E também já identificamos uma casa abandonada onde as meninas frequentemente vão lá para tomar essas drogas.
Entretanto, em declarações à Voz da América, o analista moçambicano Manuel Zumanco disse que as consequências deste fenómeno poderão ser graves no futuro.
Cria distúrbios escolares, cria desistência nas escolas, cria problemas sociais relevantes.
Ele defende que
isto é um problema sério para o país. É tão problema que, neste momento, as autoridades encontram-se com dificuldades de parar este fenómeno do consumo da droga. O país fica debilitado e este consumo das drogas não só afeta o crescimento normal das meninas, das adolescentes, mas também as leva com facilidade a prostituírem-se, porque para comprarem a droga precisam de dinheiro.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
De Manica, vamos para a Guiné-Bissau. O Presidente da República marcou as eleições legislativas antecipadas para 4 de junho de 2023. Num decreto publicado hoje, Umaro Sissoko Embalo marcou a data, segundo disse, e cito, após a audição do Governo, dos partidos políticos e da Comissão Nacional das Eleições, a decisão do Presidente acontece enquanto mantém-se um impasse sobre a situação da Comissão Nacional de Eleições, cujo mandato expirou a 30 de abril. Três partidos do arco do poder dizem que a Comissão está legal, três partidos na oposição dizem o contrário. O Presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, pediu nesta semana aos partidos que resolvam esse impasse. Recordo que o Parlamento foi dissolvido a 16 de maio e o Presidente marcou eleições para o próximo dia 18 de dezembro, mas tanto o Governo como os partidos do Parlamento pediram o adiamento das eleições. Aqui em Washington esteve o primeiro-ministro cabo-verdiano, que participou na Cimeira Estados Unidos-África, que terminou igualmente em conversa com a Voz da América. Ulisses Correia Silva abordou o que ele considera de excelente parceria com os Estados Unidos. Aqui um excerto da conversa em que lhe perguntei do porquê de poucos investimentos americanos no país.
O nosso mercado é, de facto, relativamente pequeno. Nós temos estado a projetar Cabo Verde para além das ilhas e para além de 500 mil consumidores e habitantes. O nosso posicionamento geoestratégico é fundamental, não só do ponto de vista da segurança e defesa, mas do ponto de vista da economia. Nós temos que visualizar Cabo Verde como plataforma para mercados mais amplos, nomeadamente o mercado da CDO. Eu posso dizer que o interesse americano começa a aparecer em termos de investimentos. Olha, nós temos o Hilton no SAL. É uma marca americana. E como nós sabemos, despoletar um processo de interesse da notoriedade do país tem que trazer algumas marcas fortes americanas por trás. Temos o projeto do Marriott, também no SAL. Em São Vicente, o hotel que está a ser construído, também com capital americano. Depois temos todo o interesse na economia digital. Eu amanhã vou estar no Cambridge Innovation Center, que é uma instituição também de referência de Boston, na área das tecnologias de informação e comunicação e da economia digital, para podermos ver se conseguimos criar aqui um interesse muito, muito forte. Resumindo, nós precisamos de despoletar o processo, acho que está a ser despoletado. Precisamos despoletar o interesse do investidor americano e precisamos também de ter maior notoriedade, no fundo, a promoção de Cabo Verde, mas isto entrando depois ganha aceleração.
Presenciou hoje a assinatura de novo acordo no setor da defesa, um acordo que vinha sendo negociado há algum tempo. Há uma renovação desse acordo por mais 5 anos, que é um capítulo novo, da manutenção da Marinha Naval Cabo-Verdiana. Esta manutenção da Marinha Cabo-Verdiana, há tanto investimento para uma manutenção da Marinha Cabo-Verdiana apenas, ou outros países poderão beneficiar-se, ou será também que este espaço a ser criado poderá beneficiar, por exemplo, países da NATO?
Com os Estados Unidos, Cabo Verde, o protocolo tem a ver com questões de defesa e segurança para melhorarmos a nossa capacidade de operação, a nossa capacidade de manutenção dos meios que existem, eventualmente aumentar os nossos meios, porque é de um interesse particular e primeiro de Cabo Verde termos uma segurança marítima e uma defesa que garanta a segurança marítima na nossa zona, que é extremamente extensa, não só por interesses económicos, por exemplo, questões de pesca ilegal, questões de fiscalização, mas também por interesses de segurança cooperativa. Portanto, temos, de facto, alianças para a segurança que reduz a vulnerabilidade.
Cabo Verde é um país com relações praticamente com todos os países do mundo. Neste momento, pós-Guerra Fria, há, no entanto, uma forte competição entre os Estados Unidos, entre a China, a própria Rússia emerge nos últimos tempos. A União Europeia tem os seus interesses, a política externa cabo-verdiana continuará a manter-se equidistante.
E com clareza, repare, nós temos apoios da China, a Rússia nem tanto, não tem havido, mas da China relativamente ao apoio às Forças Armadas de Cabo Verde. Isto não quer dizer que a própria China não saiba que a nossa opção é clara relativamente à parceria e à aliança para a segurança com os Estados Unidos da América e com a União Europeia.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Moene Vunong, pseudónimo de Manuel das Mangas, autor do livro Os Meus Tios e os Seus Antongoko, o primeiro livro angolano produzido totalmente com financiamento coletivo dos leitores em 2020. Ele lança agora a obra Os Antongoko de um Jovem Leberda, um livro de crónicas sobre a convivência, a forma de comunicação, a relação cotidiana dos povos ovimbundo, Nganguela e Rieneca, que migraram das áreas rurais para a periferia do Lubango, Moçambique e Menonga. Ele conversa com Amancio Miguel nesta edição de Artes.
E agora vamos ao encontro de um jovem que é escritor, já está ali conosco. É exatamente um jovem que escreve porque desistiu, ou continua, se calhar, a ser professor noutros momentos. Estamos a falar de Moene Vunong, o das Mangas. Bem-vindo ao Washington Fora de Horas.
Olá, muito obrigado.
O Mueni tem um segundo livro de crónicas baseado nos hábitos e costumes de determinadas etnias de Angola. Vamos conversar sobre esta obra, que tem um título que para já é curioso para quem não está habituado com as questões de Angola. É exatamente Os Atongongo de um Jovem Leberde. E ele escreve de propósito essas palavras, quase que a confundir-nos o que quer dizer de facto. E esta será também uma das questões que vamos tratar com o Mueni. Este livro, o que é Mueni?
Os Atongongo de um Jovem Leberde é um livro de crônicas que caracteriza, agora, o segundo, que eu considero ser o segundo filho. E então, caracteriza as vivências, as angovivências de um povo angolano, não só do sul, mas também parte do norte.
Este é um tema interessante que roça a antropologia, roça a sociologia. Este interesse por estes aspectos, porquê em particular?
Na verdade, eu nasci e cresci no meio periurbano, né, considerados bairros. E lá existem idiosincrasias que permitem com que cada vez mais nos identifiquemos com a forma de falar, de andar, de comer, de vestir, de chorar, inclusive. Então, todo esse conjunto de coisas que determinam vários comportamentos e podem identificar as pessoas em vários meios. Então, eu, como sou parte disso, eu preferi, nem escolhi passar a escrever e a reportar para que mais pessoas se revisem naquilo que é a infância e até as vivências atuais de muita gente.
Com base num passado colonial que muitos tiveram de esquecer ou colocar de lado as suas culturas, pensa que através desses escritos pode levar os jovens angolanos a assumir aquilo que é a sua própria identidade ou não?
Em parte sim, porque nós tivemos dois problemas. Primeiro que é a questão colonial, né, que é o facto de as pessoas foram forçadas a falar a língua portuguesa, infelizmente, só a língua portuguesa, e porque as outras línguas eram oprimidas. Mas depois disso, depois da independência, continuou-se, né, deu-se a síndrome de colonizador, as pessoas foram reprimidas por outros angolanos por falarem as próprias línguas. Daí que nós, se estudarmos um pouco, se formos ver a história, veremos que muitos angolanos foram muito prejudicados pela sua forma de falar, por falar uma ou outra língua local. Estamos a falar do Umbundo, estamos a falar do Nganguela, estamos a falar do Nhanega, estamos a falar do Kwanyama, estamos a falar do Kimbundo, do Kikongo e para outras línguas urbanas. Então, temos uma dose de culpa. O Estado colonial tem uma dose de culpa muito grande, mas também a situação atual, o contexto do pós-independência também contribuiu muito para valorizar as línguas locais em Angola. Então, com a apresentação de Os Atongongo de um Jovem Leberde, como podemos ver, Atongongo é uma palavra escrita numa língua local, e Jovem Leberde é uma expressão portuguesa, mas escrita de forma errada, propositadamente. Então, daí a necessidade de apresentar o português, né, nossa forma de falar, de se comportar tal como ela é.
Quer dizer, jovem rebelde ou leberde?
Exatamente isso. Jovem rebelde, mas soa muito bonito, porque a fonética é muito linda, né, mas jovem leberde, mais do que fonética, é a semântica da coisa. Porque os angolanos aprenderam a língua portuguesa, né, muitos deles foram, atualmente, por exemplo, é considerado, durante muito tempo, hoje já não, era considerado quem for angolano de fato, angolano de raiz, quem tivesse um português afinado com uma dicção muito mais próxima de um descendente de Portugal, por exemplo. E as pessoas aprenderam muito a língua portuguesa, aprenderam muitas palavras em português, porém, não lhes foram ensinadas as semânticas verdadeiras. Então, os nossos mais velhos, as pessoas que mais usavam, que eram forçadas a aprender a falar português, aprenderam as palavras também, porém não atribuíram outras semânticas às palavras que foram aprendidas.
Aliás, associado a isso, também os próprios nomes africanos desapareceram. Mwene Wonong tem certamente outro nome de registro. Isto é parte da história. Falemos, e o que é que isso quer dizer, de facto, o seu nome?
Certo. Mwene Wonong significa rei de Menong, né? É uma língua, na língua Ngangela, em homenagem ao primeiro rei de Menong.
Estamos aqui com o rei.
Esse é o grupo Ovimbundo.
Estamos aqui a conversar com o rei, não é qualquer um. Então. Agora para os aspectos que têm a ver com a literatura, com a sua divulgação. Este é o seu segundo livro de crónicas. O primeiro livro foi feito com apoio dos leitores. Publicar nos nossos países é um ato de coragem. Antes de fazer a pergunta, eu conversava com um colega ontem que, quando fui a Moçambique, encontrei um livro publicado há pelo menos 20 anos com uma tiragem de 500 exemplares, mas que continuava nas prateleiras, o que é sinal de que a circulação do livro é fraca. A compra, o poder de aquisição, se calhar seja um outro discurso, mas que o livro não é comprado. É um livro que fala sobre a timbila, que é um instrumento importante em Moçambique, mas que 20 anos depois continuava na primeira edição com 500 exemplares ainda disponíveis no mercado. Em Angola, o cenário não é tão diferente, se calhar.
Certo. Nós temos um problema muito grave, mas vamos começar exatamente. É dado certo que o primeiro livro veio de financiamento coletivo e, até agora, segundo o registro, é o primeiro livro angolano financiado totalmente pelos leitores, que é um ganho. E, infelizmente, foram 1.000 tiragens e mais de 1.000 tiragens que esgotamos. Mas ainda há uma necessidade muito grande de continuarmos a escrever, e também pensamos também que se leia muito. Mas também existe um outro fator, que é o fator preço. O custo de produção de uma obra em Angola é muito elevado. Então, muita gente não consegue tirar, por mais carismático que seja um escritor, por exemplo, por mais vontade que tenha de tirar muitas cópias, há a dificuldade de com os preços. E fica muito difícil para o jornalismo, que é para tirar tantas cópias e depois jogar o dinheiro na água. Então, em Angola ainda temos vários problemas. Temos inclusive até escritores que tiram 200 cópias. Só 200 cópias, mas ficam com as caixas em casa, porque não há também uma boa política de incentivo à leitura, incentivo à transportação também de livro, que é para chegar em vários outros sítios que realmente se precisa. Então, esse é um problema, não sei se é problema da África, mas vendo, por exemplo, a realidade agora de Moçambique, 500 cópias ainda continuam ali nas prateleiras, é um dado, é um indicador muito baixo, é um indicador muito infeliz, que é para a nossa realidade. E Angola não foi já regra.
Mesmo assim, e vamos terminar, mesmo assim, jovens como o Mwene, o rei neste caso, continuam a publicar, espera colocar este seu livro, é uma pergunta que eu sempre faço quando são os livros, fora das livrarias de Angola?
Certo, sim. A primeira obra chegou nos Estados Unidos, chegou em Portugal, na Holanda, na Inglaterra, na África do Sul. E só não tem o registro de Moçambique. Ao que se vê, esse tem sido um livro muito procurado, e temos luzes de que teremos um sucesso, né? E queremos também, e tendo em conta a procura, expandir cada vez mais. Porque a ideia é internacionalizarmos o que escrevemos, a ideia é mostrar também que nós podemos fazer as nossas alternativas em função do que nos caracterizam como sendo epistemologias do Sul.
Este é o novo livro do jovem Mwene Wonong, será lançado dentro de dias em Luanda, custa apenas 8 mil kwanzas. Está aí uma oportunidade de partilhar aquilo que é de bom da cultura de Angola, aquilo que também fica registado. Muito boa sorte, Mwene, e voltaremos a conversar consigo sobre literatura ou sobre outros aspectos da cultura de Angola em próximas edições do Washington Fora de Horas. Boa sorte aí com o seu lançamento.
Muito obrigado.
Artes aqui na Voz da América. Estamos a caminhar para o final desta emissão. Tempo de irmos a um resumo das notícias que marcam esta sexta-feira. Na África do Sul, cerca de 4.500 delegados do Congresso Nacional Africano de todo o país deverão reeleger Cyril Ramaphosa no cargo de presidente do partido, no momento em que se debate com divisões internas o ANC e apoio decrescente após 28 anos no poder. A imagem de Ramaphosa, de mãos limpas, tem sido prejudicada por alegações de que ele escondeu um enorme roubo de dinheiro na sua fazenda em vez de denunciar o assunto às autoridades. Apesar disso, os analistas dizem que o líder de 70 anos continua no bom caminho para ganhar as eleições para a liderança do partido. Na Ucrânia, ataques com mísseis russos provocaram danos colossais hoje à infraestrutura na segunda maior cidade do país, Kharkiv. O autarca Igor Terekov, dirigindo-se aos residentes da região numa publicação na rede social Telegram, pediu que fossem para áreas determinadas onde possam receber aquecimento, água e comida, e confirmou os danos à infraestrutura. O governo francês confirmou hoje a partida ontem da República Centro-Africana dos últimos soldados destacados no país após a ruptura da sua ocupação militar, acusando o governo de Bangui de permitir mercenários do grupo Wagner no país. E a União Europeia ameaçou o dono do Twitter, Elon Musk, com sanções europeias após vários jornalistas a cobrir assuntos relacionados com a empresa terem as suas contas abruptamente suspensas. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 16 de dezembro. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Álvaro Lugero Andrade, o Mariano Bartolomeu e o Pete Handley. Boa noite a todos na rádio. Podem continuar com a Voz da América, voaportugues.com.